Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Informações ligue 4941-6677. Saiba mais acessando o nosso site www.blisturismo.com.br. Bliss Turismo, viagens mágicas.
A maior e melhor Páscoa do Brasil é na Chocolândia. Você encontra tudo que você precisa para lucrar na época mais gostosa do ano. Temos chocolates, forminhas, embalagens, derretedeiras com os melhores preços. E ainda você aprende. Temos cursos todos os dias que farão você lucrar até 300%. Entre no site chocolândia.com.br e veja nossa programação de aulas completas. Avenida Pereira Barreto, número 600 em Santo André, e mais 5 em endereços. Chocolândia, um supermercado diferente.
Hoje tem clássico regional no Campeonato Paulista da Série A2. Santo André e São Caetano fazem o primeiro duelo do ano a partir das 3 da tarde no estádio Bruno José Daniel. Fique ligado neste jogão de bola com a equipe de Ismael Alves e Miguel Fagundes. É a Rádio ABC, sempre ao lado do futebol da região.
Rádio ABC.
ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Oito horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Vocês TV primeiro, lá atrás, com o Valdeci Matioli, no Madrugada Especial, depois, Interatividade com a Divan Alves. E agora encerrou aí a sua audiência no musical ABC, as músicas selecionadas pelo homem que está pilotando os botões mágicos hoje aqui, o Luiz Carlos, fazendo esse som maravilhoso chegar até a gente aí. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, e você participa. Telefone 4435-9020. Também tem o celular 997-666-555, onde você pode também fazer o envio de mensagens via WhatsApp. Pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se preferir, você escreve programa SBN, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. E todos aqueles que entram em contato conosco concorrem como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembrando que você também pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, estamos chegando aí no final do verão brasileiro aí, o outono está se aproximando. Uma previsão de São Paulo de 21 até 26 graus nesse sábado aqui, que amanhece com um encerramento de madrugada chuvosa. Nós estamos a equipe toda a postos. Nos telefones, a Cristina. No apoio geral, o Danilo. nosso ouvidor aqui do meu lado, o Sérgio Martins. Os comentários, o Hélio e o Marinho. E hoje recebendo aqui com muito carinho o doutor Américo Canhoto, atuante tarefeiro da Seara Espírita do município de São Bernardo do Campo, que vai estar com a gente aqui hoje. Américo, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui do Semeando Boa Nova. É muito bom estar com você aqui novamente.
Bom dia, eu que agradeço.
A sua vinda aqui é sempre boa. Américo, o Américo está aqui para falar com a gente sobre a transformação moral. Olha o tema de hoje, hein? Transformação geral. Porque as dificuldades que a maioria de nós tem na vida aí, e tem sofrido, tem passado, né? Sofre para melhorar moralmente. Esse será o tema do nosso programa de hoje, né? E essa melhoria é sofrida, né? Ela passa, é difícil de se fazer a transformação moral. Então nós vamos estudar esse tema de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. E a gente começa perguntando para o Américo. Américo, Allan Kardec perguntou para os espíritos, superiores, quais seriam os principais sinais da imperfeição moral? Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Você poderia explicar para os nossos ouvintes a resposta que os espíritos superiores deram para Kardec a respeito desses sinais das imperfeições morais?
É, dá para a gente resumir até numa única palavra: apego. Então, a partir do momento em que nós vivemos com foco apenas, exclusivamente na vida física, né? Isso que acaba nos ajudando a desenvolver depois o orgulho, o egoísmo e todos os outros problemas correlatos a isso, né? Então talvez o apego seja o defeito mais grave que nós temos em termos de evolução moral.
Esse sinal de imperfeição moral estaria ligado ao apego,
então. Ao apego, porque nós não somos na realidade espíritos desta dimensão. Nós estamos aqui a trabalho, né? E a partir do momento em que você fica preso a essa dimensão, é onde todos os nossos problemas são decorrentes disso, porque você desencarna e reencarna sempre extremamente ligado às coisas da vida
materiais.
O que nos foi colocado pelos espíritos superiores a Kardec é que nós devemos executar todas as nossas tarefas materiais, mas sempre com uma visão de que nós somos espíritos eternos. Estamos num processo de aprendizado.
Mas será que dá para ser diferente, Américo? Porque o planeta é material, né? As pessoas estão aqui, a sociedade cobra resultados materiais das pessoas, né? Será que dá para ser diferente, Américo?
Não só dá, como na realidade nós estamos no finalzinho de um ciclo, né? E agora não é mais momento de ficar, inventando na realidade desculpas e justificativas, que o grande problema nosso é que para tudo nós encontramos uma desculpa e uma justificativa, e a nossa consciência não vai aceitar isso depois, porque nós vamos ter uma visão clara do que podia ser feito e do que realmente nós fizemos, né? Então essas desculpas e justificativas é que nos atrapalham na realidade muito nesse processo de evolução, moral.
Agora, você, Marinho, queria fazer um comentário?
Eu gostaria de, com licença, fazer um reforço nesta introdução que o doutor Américo com muita propriedade está fazendo, né? Porque como os espíritos responderam a Kardec naquela questão, que é a questão do apego, mais especificamente o interesse pessoal, né, que eles colocam ali como... Se nós também buscarmos nos ensinamentos de Jesus, nós vamos encontrar uma referência que ele fez sobre isso, quando ele disse que o nosso espírito se encontra aonde encontrasse o nosso coração, né? Então, aquilo que nós temos dentro de nós como interesse, é para lá que está tudo, quer dizer, o interesse E agora, se nós imaginarmos as coisas do mundo que encantam, que apaixonam as pessoas, né? Que as pessoas, de uma certa maneira, se apegam tanto às coisas materiais, né? Talvez aí nós vamos encontrar a raiz disto que o doutor Américo nos disse, que o importante é o desapego, né? É a gente desapegar, de alguma forma, das coisas do mundo, porque é aí que faz com que os demais problemas advêm disso, né?
Então, esse desapego que você fala, e é o apego material intenso, que o Américo colocou, isso leva a gente a uma situação diferente, né? Ou seja, o apego, a pessoa ligada na matéria, isso dificulta a transformação moral. O desapego, que é o caminho para a gente, né, se livrar disso aí. E aí eu pergunto para o Américo, então, por que que alguém se torna, né, dessa maneira? E o que que essa pessoa precisa fazer? Como é que alguém pode tentar se melhorar moralmente?
É, a gente voltando um pouquinho, um grande problema é a falta de desenvolvimento da consciência. O André Luiz, um espírito bastante confiável, ele coloca no livro Libertação, Museu Psicografia do Chico, que há mais de 40 mil anos, a maioria das pessoas desencarna e reencarna sem consciência alguma. Então nós temos um grande problema, que é a preguiça de pensar. E isso nos leva exatamente a nos mantermos nesse processo em que nós nos encontramos. Agora, aquilo que você perguntou, como na realidade executar esse processo, em cima do conhecimento do que deve ser mudado. Então hoje o grande desafio da humanidade é o autoconhecimento. Até o Sócrates colocou isso um pouco antes da chegada de Jesus, né? E nós não praticamos Sócrates ainda. A maioria das pessoas, na doutrina espírita, por exemplo, nós falamos muito de reforma íntima, mas é assim, falar no vazio, por quê? A nossa autopercepção é completamente deformada. Nós imaginamos ser uma criatura que não corresponde em nada ao que nós somos, né? Então você vai mudar o quê? Se você não encara os seus processos, né? Se você não encara as suas dificuldades, e você, para tudo a gente arruma uma desculpa e uma justificativa, tipo, ah, eu trabalho numa empresa, que fabrica cigarros, porque eu preciso pagar minhas contas, né? Mas se a pessoa jogasse para o alto alguma coisa, ela poderia, e seria facilmente, ela encontraria um outro tipo de trabalho que não esse, né? Mas é um processo complicado. Isso, vamos dizer, por exemplo, se terminassem os crimes e se terminassem as doenças, a nossa sociedade iria desaparecer. Por quê? Você tem milhões de pessoas que vivem do crime. Bandidos, juízes, promotores, policiais, advogados, enfim, tudo isso. Milhões de pessoas vivem da doença. Né? Médicos, enfermeiros, trabalhadores de laboratórios. Então, é claro que há esse processo de sobrevivência aqui, mas se você tem consciência de quem você é, do que você veio fazer, sempre é possível que você encontre uma outra forma de que você fique em paz depois com a sua consciência, porque nós vamos nos cobrar depois, com certeza.
Então, agora, nessa linha que você está comentando, eu gostaria de aprofundar por um outro aspecto. Suponha, nessa linha você está dizendo, suponha que acabasse o crime, não tivesse mais crime nenhum, as pessoas fossem todas honestas, todo mundo respeitasse os outros, etc. Não tivesse mais doença, né? As pessoas, todo mundo vive salutarmente. Não surgiriam outras ocupações? A sociedade não teria outras situações? Por exemplo, nós seríamos alguém, surgiria aí na famosa economia criativa, né? Teria aí um monte de gente trabalhando, só tentando orientar as pessoas e como se divertir bem, lugares. Surgiriam outras ocupações, né? As pessoas estão se respeitando melhor. Então seria lá, seriam ocupações agora ligadas a uma vida melhor de sociedade. A sociologia seria ampliada. Será que não teriam outras ocupações? Não haveria uma transformação moral?
Nós estamos já dentro dessa transformação, né? Então, por exemplo, nós permitimos como raça que esse manicômio presídio, que é o planeta, nós somos malucos, né? Estivesse abarrotado de espíritos. Então agora nós vamos ter uma limpeza, uma faxina, nós vamos ficar com muito menos alunos, muito menos trabalhadores aqui. E depois nós já teríamos condições hoje, se a evolução moral e a evolução tecnológica, vamos dizer, não tivesse sido tão reprimida, nós teremos trabalho em outras escolas. Uhum. Há muitas moradas na casa do pai. Então nós temos muitas civilizações em que já não há mais crime, não há mais problemas, não há mais doenças. Então eles se deslocam como trabalhadores para mundos, na realidade, que ainda necessitam desse tipo de ajuda.
8:11, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Transformação Moral, um tema importante. Está com a gente aqui hoje, essa voz que se ouviu agora há pouco é o Dr. Américo Canhoto, atuante tarefeiro da Seara Espírita, lá no município de São Bernardo do Campo, falando hoje com a gente desse tema que mexe com a gente, né? Porque está convidando a gente a se modificar, né? Américo, a respeito desse tema, nós temos aqui aquela palavra especial. Então, gostaria que você falasse uma palavra só referente ao tema de hoje, a transformação moral, e depois, lá no final do programa, você explica para a gente por que que veio esta palavra, por que que você está dando esta palavra relativa a esse tema.
Preguiça.
Preguiça. Ah, tá aí uma palavra interessante. Depois você explica para a gente por que que a palavra preguiça está associada ao tema transformação moral. Bom, Américo, qual é a origem? De onde nasce? Qual é a gênese, né? Quando, como é que surge uma imperfeição moral? As nossas imperfeições surgem da onde?
São processos muito antigos. Talvez os mais novinhos de nós tenhamos aí por volta de uns 2 bilhões de anos. Então, a mala que nós somos hoje levou 2 bilhões de anos para ser construída. Então, a partir do momento que nós começamos a pensar, a sentir e agir contrariamente às leis de justiça, de equilíbrio, de amor, foi onde nós começamos a criar exatamente esses nossos processos de dificuldades morais. Porque, a rigor, a gente pode dizer que não existem defeitos nem qualidades assim exatas, né? É igual, por exemplo, falamos muito de orgulho, né? Se eu arrebentar com o meu orgulho, eu vou perder completamente a autoestima. Então, nós temos que imaginar sempre que tudo aqui é polar. Então, você tem orgulho e humildade. Vamos dizer, se o orgulho está exacerbado, vamos dizer, basta desenvolver a humildade. Tem até um mote, né, da reforma íntima sem sofrimento. Então, nem contra os nossos defeitos de caráter, vamos chamar assim, né, nós temos que brigar. É sempre desenvolver a parte que nos falta. Então, tipo, a gente vê muito num local de trabalho fantástico, espiritual, como uma casa espírita. Normalmente as pessoas chegam lá, começam a ler meia dúzia de livros, já acham que querem dar palestra, já querem ficar como diretores, como não sei o quê. Tão raros os que chegam lá, que dia eu posso vir aqui limpar os banheiros de vocês, né? Então, vamos dizer, é importante que nós tenhamos o desenvolvimento, vamos dizer, no caso de orgulho e humildade, do processo da humildade para conseguir o equilíbrio, tudo é equilíbrio.
O Hélio, o Américo fez uma colocação muito interessante quando ele fala dessa bipolaridade, né? E a possibilidade da gente se manter nesse equilíbrio. Você está em alto e baixo, né? Como é que a pessoa faz, Hélio, para ela procurar se manter, para ela estar sempre na parte boa e não com as coisas ruins? Ela estar sempre com as suas potencialidades aí aplicadas a favor do planeta. Como é que ela pode fazer para ela estar sempre bem e deixar as coisas que fazem com que ela não fique bem, essas coisas ficam meio de lado? Você tem alguma regrazinha aí para ela ficar sempre bem?
Eu acho que até a questão de você saber que você está bem ou que você não está bem, é necessário sempre a virtude oposta, né? Como o Américo falava agora há pouco, né? A virtude oposta, ela é que vai dar como ele falou, são os polares, né? Então, você precisa da virtude oposta, precisa saber que está frio, você tem que conhecer o calor, né? A melhor coisa do calor é a sombra. Do sol é a sombra, né? Porque onde se sente bem no sol é na sombra, né? Se não tiver sol, a sombra não serve para nada. E vice-versa. Então você precisa do oposto para você poder se identificar, até você se achar, você se encontrar, você saber sua dimensão. Nós desconhecemos a nossa dimensão, né? O tamanho que nós somos. Nós temos uma impressão, como ele falou agora, errada de nós mesmos, até da nossa dimensão, até da dimensão física, nós temos uma noção errada. Às vezes nós nos olhamos no espelho e nos surpreendemos conosco mesmo, fala, puxa vida, mas você, de vez em quando, você fica com. Então é muito importante que nós saibamos o seguinte, que o mal, isso que nós chamamos de mal, né, ele na verdade ele é o oposto do bem, no caso, né, daquilo que seria o ideal naquele momento que você acha que seria o ideal. Então, como você precisa conhecer aquilo que não é ideal para você saber o que é ideal, o que é bom, né? E isso realmente é muito complexo, esse é um sistema complexo onde nós navegamos usando uma palavra moderna hoje, né, nós navegamos, né, pela vida, né, como se estivesse navegando pela internet, né, procurando a melhor maneira de você se situar no processo. Aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto mal, aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto mal. E o pior de tudo é o seguinte: tem um lado em que você se sente bem, e quando você se sente bem, todo mundo se sente mal, né? É sinal que você tá fazendo alguma coisa errada para os outros, né? Você está fazendo bem para você e mal para os outros. Isso dura muito pouco, porque você entra em rota de colisão com os outros. E aí logo você dá uma trombada, logo já aparece alguém que vai te corrigir a sua rota, né? E assim nós vamos corrigindo a rota como uma criança, né?
8 horas e 16 minutos. Marinho, quer fazer um comentário?
Agora, eu estou aqui pensando no ouvinte que está acompanhando as nossas considerações aqui, e talvez perguntando a si mesmo e perguntando para nós mentalmente, né? Mas o que eu posso fazer? Porque não é uma questão só de escolha, né? Não é só uma questão de escolha racional, né? O que eu falo para um amigo que quer deixar de beber, mas não consegue deixar de beber, né? O que eu falo para aquele filho que gostaria de não estar hoje preso nas drogas, mas ele não consegue se libertar das drogas, né? Ou seja, uma coisa é nós pensarmos analiticamente e tirarmos nossas conclusões e o que é melhor, o que é pior. E outra é a vontade que a gente às vezes não tem o suficiente para superar certas coisas, né? Então, como que nós podemos desenvolver um tema, uma ajuda, uma luz para aqueles que estão querendo, mas não estão conseguindo, né? Qual o caminho, Américo?
Mas é, primeiro é preciso saber se a pessoa quer realmente. Esse é o ponto principal. Vamos dizer, dá até para a gente colocar de uma forma algo que as pessoas buscam hoje muito, que é emagrecer, perder peso, né? Então, em primeiro lugar, é preciso que o sujeito saiba, ele quer emagrecer ou ele quer ser emagrecido. Então é a busca do mágico, né? Então, vamos dizer, esses processos nossos não serão eliminados de forma mágica. Não tem uma formulinha mágica para você largar de beber, não tem uma formulinha mágica para você largar de fumar, não tem uma formulinha mágica para você se livrar das duas drogas que vão aniquilar, na realidade, com a maioria. E que existe aquele processo, né? Drogas que são permitidas e drogas que não são permitidas. Então, como uma mãe ou um pai, né, que não consegue dormir sem tomar um medicamento, vai poder chegar para o filho e falar: olha, filho, você largue de fumar maconha ou você largue de fumar. Então, na tentativa de ajudar o outro, é preciso que a gente tenha moral, entre aspas, né, para chegar e ajudar dessa forma. E depois, as duas drogas mais cruéis que atingem o ser humano hoje: açúcar e farinha de trigo.
Açúcar e farinha de trigo.
Estão arrebentando com as artérias, né, tornando o sangue muito ácido. E hoje a bola da vez de desencarne que nós temos. Comecem a observar por aí que a turma que mais vai ter problemas e até desencarnar, a turma de 25 a 35 anos, principalmente AVC. Então, nesse processo de ajudar a pessoa a largar, é claro que nós temos grupos, né? Porque sozinho você não consegue. Então, às vezes você tem uma família onde tem um indivíduo que quer largar a bebida, ele busca ajuda em grupos de apoio, a família melhora. Então, às vezes, um que tem um problema acaba melhorando todo mundo, porque as pessoas vão ter que se capacitar para ajudar. Não basta querer. É preciso saber querer. É preciso ter, vamos dizer, na realidade, conhecimento para poder ajudar, né? Porque, infelizmente, a educação foi baseada muito no falatório. Então, palavras não adiantam. É preciso atitudes. E aí, se você quer ajudar um filho... Eu já vi muitas pessoas que cresceram demais moralmente, né? Porque foram em busca de ajudar um familiar querido, um amigo, a eliminar um vício. E, na realidade, elas saíram lucrando muito mais, muitas vezes, do que o próprio indivíduo, foi o objeto, né, da busca. Então, existe essa possibilidade, sim. Há muitas maneiras de nós, vamos dizer, buscarmos ajuda. Então, sem ajuda fica difícil, mas não basta ajuda. É preciso colocar em andamento, em ação, essa ajuda.
Américo, você está fazendo uma colocação que nos leva a pensar algumas coisas aqui pelo lado também material. porque você é um profissional da medicina. O nosso ouvinte deve estar pensando, mas o Américo, por que ele está falando isso com tanta propriedade? Porque o Américo é médico atuante, tarifeiro da Seara Espírita, e é um médico renomado aí, que trabalha muito na questão das doenças, da saúde das pessoas. Então, como é que a queixa de consultório? Ninguém chega num consultório médico falando, olha, eu tô com um problema na minha moral. Ninguém chega para falar isso pro médico. Mas o médico, ele sente isso, ele percebe isso. O cara chega lá com vício, um cara que está habituado a comer muito açúcar, como você falou, muita farinha, não sei o quê. E você vê isso acontecendo. Mas a doença moral não é catalogada internacionalmente, não tem um CID lá, né? Os médicos dão um Código Internacional de Doença, ela não tem um CID para doença, problema moral. E aí, como é que o médico trata uma situação como essa quando ele vê que o problema está no indivíduo e não na doença dele, né? A doença está sendo gerada por ele mesmo. Como é que o médico faz isso? Como é que o médico trabalha isso?
Aí depende muito do grau de consciência e de entendimento que o médico já tem.
Uhum.
Não pode se cobrar de todos, né, que ajam da mesma forma, porque nós vivemos num mundo técnico, né? Então, mas vamos dizer, para começar, todas as doenças são de ordem moral, todas, até as infecciosas. E por quê? Porque todo o processo vem da mente, das emoções para o físico. Até uma bactéria que você, uma infecção que você pega, uhum, essa bactéria já se encontra lá no astral, todo o molde energético, e simplesmente ela vai se materializar. É por isso que em situações de pandemias e tudo, algumas pessoas adoecem e outras não. Então tem esse detalhe. E aí depois, no meu trabalho, praticamente eu faço um trabalho que ainda ele é incipiente para a maioria. Por quê? Eu consigo identificar muitas vezes, tipo assim, a pessoa tem lá uma crise de urticária, né?
Uhum.
Basicamente o que a urticária está pedindo para ele é, vamos dizer, paciência, aceitação. Eu consigo colocar para alguns, nem para todos, porque senão tem gente que não aparece mais no consultório. Por quê? Porque a pessoa vai lá em busca...
Está levando bronca do médico,
né? Vamos dizer, ela vai em busca de um milagre, tomar um remedinho que vai fazer com que vamos dizer, aquele processo desapareça. Então, sempre com o tempo, né, eu vou conseguindo mostrar que, olha, a hora que você se esforçar um pouquinho para melhorar da sua impaciência, essa coceira, essa urticária desaparece, né? Ou uma pessoa que... Mas é muito comum que sofre de artrite, de artrose, articulações deformadas e tudo. É uma pessoa intolerante, intransigente, agressiva, contida, né? Com o tempo dá para ir mostrando para a pessoa que se ela tentar mudar, né, ela vai na realidade fazer com que a doença desapareça, uhum, rapidamente, né, e que os tratamentos em ação se tornem na realidade mais eficazes. Então,
você falava aí das doenças se formando no plano espiritual, não sei o quê, uhum, e que aí acaba vindo para o corpo, o indivíduo, uhum, acaba trazendo isso para ele de uma outra maneira. Uhum. É possível que uma doença moral, que um problema de imperfeição moral, seja ocasionado também, ou provocado, ou estimulado, né, por um espírito ainda não evoluído, por um obsessor, como nós chamamos na doutrina espírita? É possível que um espírito dessa natureza esteja influenciando a pessoa para que ela se mantenha na condição de baixa moralidade, na condição de imperfeição moral? É possível? E como isso acontece, se for possível?
Não, é possível. Não só é possível, como é a rotina. Eu, assim, sendo bonzinho, acredito que 80% dos que desencarnam ficam aqui na erraticidade, né, convivendo e até utilizando até medicamentos, né? Vamos fazer um exemplo de algo que eu percebi, né, no trabalho espiritual. Eu achava antes que o processo obsessivo por necessidade de apego, né, com relação a medicamentos, era só com os faixa preta, aqueles medicamentos controlados, uhum, mas não é não. Outro dia, conversando com o desencarnado que incorporou numa das médiums, né, aquela história de sempre, né, você está atrapalhando, não estou atrapalhando, tá, mas por que você acompanha essa pessoa? Não, é que quando ela toma o remédio dela de estômago, eu melhoro. Então, resumindo, toda vez que aquela pessoa tomava o omeprazol dela, o desencarnado melhorava. Por quê? Porque ele desencarnou com câncer de estômago, né? E ele utilizava a energia do medicamento para ele se sentir mais confortável. Então, a gente pode transportar isso para alimentos, para vícios morais, né? Uhum. Vamos dizer, medicamentos, para tudo. É, a partir do momento em que as pessoas consigam entender que a morte, o desencarne, não muda nada. Não emagrece, não engorda, não faz nascer cabelo, não traz conhecimento, né? Aí sim vai existir uma mudança. Tá? E o que é um obsessor, se não um apegado? Então nós temos uma obsessão muito grande por apego a pessoas, né? Então aquelas pessoas que têm um apego muito grande a alguém, né, estão fazendo mal para aquela pessoa. É um obsessor. Então, você, quando nós falamos em obsessor, nós imaginamos um desencarnado enchendo a paciência do encarnado. Não, uma boa parte das obsessões é entre encarnados. Então, o apego.
Encarnado para encarnado.
Isso, né? O apego é sinônimo de obsessão.
Agora, vamos tentar fazer uma análise inversa. Você está dizendo aí muito claramente, né, muito elucidativo, por sinal, que um espírito pode estar influenciando, estar junto com a pessoa, porque a pessoa está consumindo álcool e ele precisa daquela energia do álcool. A pessoa está tomando um remédio para o estômago e ele precisa daquela energia do remédio do estômago, porque ele ainda está pegado na matéria, etc. E se a pessoa estiver praticando coisas boas? Por exemplo, uma pessoa está praticando uma obra de caridade, a pessoa está praticando aí um ato de ajuda ao próximo, a pessoa está auxiliando alguém. Os espíritos que estão do lado dela se beneficiam disso de alguma maneira? Ajuda os espíritos também?
Sem dúvida. A gente voltando a trabalhos assim de desobsessão, eu já vi espíritos obsessores, às vezes um alcoólatra tinha ali identificado 6 obsessores desencarnados, né? No final do processo, eles aceitaram se afastar durante um tempo e, vamos dizer, 3 deles eliminaram a necessidade do vício lá no astral e melhoraram antes do desencarnado. Assim, do encarnado. Por quê? O encarnado tem o direito de mudar quando ele quiser, né? Ou quando ele for capaz. E o outro lá do outro lado também é a mesma coisa. Então, é muito lindo o processo, porque a partir do momento que eu elimino um vício, né, eu ajudo um monte que estavam na realidade junto comigo. Então, é como se os desencarnados falassem assim: nossa, se ele é capaz, eu também sou. Né? E aí depois ele desperta e daí em diante ele começa a ter uma vida realmente
diferente,
no plano espiritual.
Melhor,
né? Os trabalhos de desobsessão são assim, eu não gosto do termo desobsessão, eu prefiro mais atendimento espiritual, né? Eles são fantásticos, porque a partir do momento em que o espírito percebe que ele está desencarnado, até porque nós somos tão mentirosos que a maioria desencarna e finge que não desencarnou. Lá no fundo ele sabe um pouquinho, mas ele finge que não desencarnou, né? Então, desse momento em diante, é que esse espírito, essa pessoa, começa a ter uma vida real no plano espiritual.
Uhum.
Então, o investimento que eu faço em eliminar um vício, uma dificuldade moral, é um ato de caridade incrível que eu produzo, sem que eu saiba muitas vezes, né? Então, você conseguir isso para mim, né? Já é uma vitória. Mas eu ajudei um monte que estavam ali na realidade junto comigo, usufruindo desse processo.
Muito bem. Américo, você usou uma expressão aí que nos instiga, né, a perguntar também outra coisa. Você disse assim: o espírito, quando desencarna, nós somos tão assim, né, ainda não evoluídos, né, que nós mentimos para nós mesmos, né? Falar: ah, não nos encarnei. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, já que a gente está mentindo para nós mesmos, né, o que acontece quando a gente desencarna? A gente leva lá para o plano espiritual também as nossas imperfeições, os nossos defeitozinhos, aquelas coisas, vão junto com a gente, ou a gente acabou de desencarnar, morreu, acabou de falecer, desencarnou, já está mudado, totalmente mudado, já virou um espírito perfeito, vai estar sentado do lado de Jesus, essas coisas. Você vai se contar para a gente isso já já, porque agora o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC. Sérgio está plugado lá na internet, o Facebook já está atuante aí, né, Sérgio? Já tem foto do Américo lá de hoje, Sérgio? Já tem. Tem uma foto do Américo lá na nossa página no Facebook. Passa por lá, você entra no Facebook e digita Semeando a Boa Nova. Procura lá Semeando a Boa Nova, que você vai achar a nossa página, e o Américo já tem foto dele atualizadíssima, né? Eu estou vendo tua foto aqui, você não vê, né, porque o televisor está contrário a você. Mas a tua foto está lá instaladinha, bonitinha, para o nosso ouvinte ver. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina. Uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
É na escola da bota.
Dia 27 de março, sexta-feira, grande festa com eles, Rio Negro e Solimões. Aonde? No restaurante São Francisco, na Servidei Demarque, 1911. Maiores informações: 2143-1530 ou ainda 4396-2255. Dia 27 de março, sexta-feira, no São Francisco, Rio Negro e Solimões. Realização: Zé Lau e Zé Correia.
A gente se entrega.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Neste sábado, às 10 da manhã, tem Causas Nobres com Antônio Dalto. Às 11, você fica na companhia de Jeff Coração de Estudante. E à 1 da tarde, tem as canções de Amado Batista no Clube do Amado.
ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
trinta e quatro, estamos retornando aqui pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Transformação Moral. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá, passam pela nossa página no Facebook, escrevem para a gente, mandam mensagens via e-mail, ou seja, entrou em contato com o Semeando a Boa Nova, você passa a concorrer como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E, a semana passada, o ganhador do livro foi o Augusto, de Santo André. Augusto, parabéns, você ganhou um livro aí, foi o sorteado do programa de sábado passado, e você pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, das 20 horas até as 21h30, e aos sábados, quer dizer, hoje, inclusive, das 10 horas até as 11h30 da manhã, Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Quero lembrar também que no próximo programa, sábado que vem, estará conosco aqui o nosso companheiro Durval Rezende, e o tema será gravidez assistida e aborto. Está aí um tema interessante também. E hoje nós estamos com o Dr. Américo Canhoto, falando sobre a transformação moral. Um grande abraço aí para os nossos ouvintes, que estão sempre na nossa audiência. O casal lá de Santo André, o Jailson e a Juliana, um abração para eles, estão na nossa audiência. Jailson, um abração para você, para a Juliana. O Elson lá de São Caetano, o Elson está sempre na nossa audiência também, sempre cobrando a gente aqui, por que que não manda abraço para eles? Então tá, o abraço está dado aí. Depois, o Luiz Idoro, tem palmas aí hoje, Luiz Idoro? Se tiver palma, manda uma salva de palma para o casal aqui, para o Jailson. Jailson e para a Juliana e também para o Elson. Se tiver, manda lá para eles uma salva de palmas. Nós vamos colocar as palmas aí da equipe do Semana Boa Nova para os nossos ouvintes. Elas não só para eles, mas para todos os ouvintes que estão aí na nossa audiência. Não entrou, as palmas. A nossa auditória está fraco aqui hoje. Auditório, depois a gente põe as palmas, né? Mas o Américo, tá? Achar, tá, então vamos lá, as palmas para os ouvintes. Isso, tá aí. O nosso auditório hoje está repleto aqui de ouvintes. Ô Américo, antes de você dar continuidade aqui nas perguntas, conta rapidamente para o nosso ouvinte aqui como é que você chegou no Espiritismo, hein, Américo?
Eu, assim, praticamente é como se eu já tivesse nascido espírita. Tem uma formação católica, como a maioria, né? Vamos dizer, intensa, forte, mas eu sempre fui meio que uma ovelha negra, porque desde molequinho eu questionava muitas coisas, eu sempre fui muito crítico. Mas eu cheguei na doutrina, assim, basicamente na doutrina, com um livro que eu ganhei de uma paciente, um livro fantástico, né? Eu entrei pela porta lateral. Um livro chamado Ação e Reação, do André Luiz. Foi a minha porta de entrada na doutrina espírita. Eu achei tão interessante.
A paciente te deu ele de presente, na consulta, ela chegou e falou:
isso,
doutor,
chegou aí, esse livro. Então, aí eu comecei a estudar a obra de André Luiz. Tem livro dele que eu li 10, 12 vezes, né? Porque cada vez que você lê, você pega algo diferente. Aí depois é que eu cheguei a Kardec. Então, eu cheguei depois. Kardec chegou depois de André Luiz. Mas foi por uma situação em que eu levei um belo de um puxão de orelha, porque apegado a todo esse processo, eu fiquei 6 anos sem tirar férias, querendo abraçar o mundo, uma época com uma dificuldade, vamos dizer, familiar, né? Aqueles problemas que todas as famílias têm. Aí eu infartei, né? No segundo dia de férias, no Guarujá, de madrugada, como tem que ser, uma tempestade, não tinha a imigrantes, eu fiquei 6 horas preso dentro de uma ambulância na Anchieta, que tinha tombado um caminhão de produto químico. Aí eu fiz toda uma proposta de mudanças, né? Isso que a gente está falando hoje, né? De reforma moral. Eu fiz um levantamento, né? De como eu era. Eu nunca tinha parado para pensar nisso com essa intensidade. Fiz um monte de propostas de mudança que eu já avacalhei uns 70% ou 80%, como todo mundo, né? Até ontem eu aprendi muito com uma paciente, porque, vamos dizer, quando nós estamos de frente à morte, entre aspas, né, nós mudamos. Então, essa paciente tinha uma forte suspeita de leucemia. Uhum. E ficou meses nesse processo de vai, não vai, até que chegaram a uma conclusão diferente. E ela me falou um negócio interessante, que ela mudou muito nesse período, ela fez muitas reflexões, ela começou a entender como ela era, de orgulho, de agressividade, de um monte de coisa, que ela tentou mudar. A partir do momento agora em que o diagnóstico foi outro, foi mudado, né? Ela já foi perdendo todo esse elan da mudança, né? E ela já desperdiçou aí, mais ou menos como eu, 60, 70% das propostas. Só que ela fez mais rápido, eu fui... Ainda que a doutrina espírita me deu muita sustentação, né? Principalmente pelo conhecimento e especialmente pela prática. Né? Porque a prática na casa espírita é que faz a diferença.
Quer dizer, você assumiu um compromisso de transformação moral e mudou. Teve uma transformação moral de fato.
Sim, eu inverti todo o meu processo profissional. Então, a partir do momento em que a doutrina espírita entrou na minha vida, eu passei a enxergar a saúde e doença de uma maneira totalmente diversa do que eu vinha percebendo. Então, hoje o meu trabalho é educação em saúde ou evangelização. E a homeopatia ajuda muito, porque você tem que saber quem é aquela pessoa e não exatamente qual o sofrimento físico que ela vem tendo, né? E aí fica assim um processo muito mais produtivo de você poder ajudar a pessoa na transformação moral que vai levar na realidade a cura da doença. E é claro que a medicação ajuda, né? Então todo tipo de tratamento.
Muito bem, esse é o Américo Canhoto. Marinho,
o Américo fez uma referência aí que nos instiga também a um comentário, né? De quantas pessoas que nós conhecemos que convivem com uma situação difícil de mudança que não conseguem mudar, não é?
Tem dificuldade, e, né?
É difícil a questão da vontade, a questão da vontade de mudar, como foi dito aqui, não é? Apesar da pessoa saber que precisa, apesar da pessoa racionalmente entender que precisa, mas no íntimo ainda não consegue reunir a força de vontade necessária para a efetiva mudança, né? E aí a gente vai perceber que em alguns casos chega uma situação em que a vida provoca essa questão, né? Então, às vezes é um acidente, às vezes é um obsessor, como nós estamos falando aqui agora, que depois eu gostaria que o Américo comentasse também, né? Que faz com que naquele momento seja o toque, né, que faltava para despertar a força de vontade. Eu pediria licença aqui para vocês para contar rapidinho um caso, né?
Sim, claro.
Um amigo nosso que tinha seus 3 filhos, ele tinha o hábito de final de semana sair com os filhos para ir ao parque. E de repente, brincando ali no parque, uma brincadeira totalmente inocente, um dos meninos tomou um tombo e ele caiu de cabeça. E ele ficou assim num estado de desfalecimento por aproximadamente 8 horas. Entre o todo o socorro que foi, ambulância, hospital e tudo. E esse amigo disse que naquelas 8 horas em que ele refletiu tudo aquilo que ele precisava refletir caso o filho não voltasse, né? E quando, em 8 horas, quando ele teve a notícia que o filho felizmente conseguiu se recuperar, ele era outra pessoa, como realmente é, porque eu conheço, é um amigo. A transformação que ele teve naquele instante por uma coisa tão séria como essa, né? Então, as perguntas que a gente faz nessa hora é: puxa, por que que nós temos que esperar acontecer uma situação tão difícil dessa, né, para que a gente possa efetivamente mudar, né?
Boa, e aliás que fica o nosso desejo para o nosso ouvinte, né, Marinho? Que ele consiga, você que está na nossa audiência, que você consiga a sua mudança pessoal, se livrar desses males pessoais seus aí, sem que nenhuma tragédia aconteça na sua vida, né? Que seja por uma conscientização, né? Muito bem. Américo, eu tinha deixado uma pergunta para você antes da nossa paradinha aí, que era justamente a questão do desencarne. A pessoa desencarnou, né? Chegou lá no plano espiritual, acabaram as imperfeições morais, foram todas embora, ele chegou lá renovado, num ser perfeito, puro, sem nenhum problema. Como é, ou ele leva, quando morre, leva, quando desencarna, leva com ele na bagagem lá os problemas, os vícios, os defeitos, as imperfeições morais?
Leva tudo.
Tudo?
Tudo, até as próprias doenças, por exemplo, né? O desencarne não cura doença. E, vamos dizer, tudo continua do lado de lá. É claro que... Eu digo tudo para a maioria de nós, que nós temos um raciocínio ainda semicontínuo. Basta os ouvintes aí começarem a observar que você não consegue manter um pensamento focado, fixo, nem por alguns segundos sem que venha um outro penetra. Lá no plano espiritual, há alguns que vão desencarnar e eles vão conseguir modelar tudo, eles têm controle na realidade mental. Tá, eles têm controle mental afetivo. A maioria de nós não tem, né? Então, você chegando no plano espiritual, tudo vai continuar igual e mais intenso, né? Se você tinha uma dorzinha aqui, a dor lá vai ser mais intensa, até que haja a conscientização, que você seja ajudado. E lá tem hospital, cirurgia, tem tudo igual aqui, tá? Só que também tem um detalhe, pessoal, lá tudo é pago, né? Como aqui, a fila do SUS lá é super demorada porque não tem morte. Só que a grana, o dinheiro lá é bônus hora, como o André Luiz chamou, ou seja, é luminosidade. Daí o investimento que nós temos que fazer agora na nossa reforma moral, nós estamos pensando exatamente no nosso futuro. Então qualquer esforçozinho que você faça de mudança, de transformação, vai repercutir sempre lá. Então a gente fala assim: nossa, mas agora eu estou com 90 anos, né? Não dá tempo de fazer mais nada. Claro que dá, num segundo você pode mudar muitas coisas.
Uhum.
Né? Agora, um detalhe importante: por que que é tão difícil que nós façamos as nossas mudanças, né? É simples, porque nós somos mentirosos. Eu já me peguei muitas vezes assim com isso: nossa, eu queria tanto deixar de pensar isso, de fazer aquilo, mas eu não consigo, é tão difícil, né? Mentira, eu não faço porque eu não quero, só que eu não admito. Se eu quisesse, eu faria, né? Nós temos um comportamento de criança birrenta, nós queríamos que a vida fluísse segundo os nossos desejos e interesses do momento, mas ela flui do jeito que tem que fluir, né? Então, a partir... Uma das coisas mais contundentes que Jesus colocou para nós, né, foi que somente a verdade vos libertará. E o pior é que nós também, assim, o melhor, né, o pior para a nossa preguiça, mas o melhor para tudo, é que a era da verdade está chegando. Tudo que estava oculto vem vindo à tona.
Está, né, aparecendo, é verdade.
Então, mesmo dentro de nós. Então, aquilo que nós tínhamos escondidinhos ali de alguns defeitos, né, de personalidade, de caráter, né, agora vão aflorar. Né? Só que nós somos meio psicóticos, a gente sempre coloca a culpa no que está fora. Assim, rapidinho eu vou dar um exemplo de consultório. Sim. muitas vezes, olha a dificuldade, muitas vezes vem ali uma pessoa, né, 80% quando eu pergunto como você é, fale alguma coisa de você, do seu temperamento e tal, mais ou menos 80% quando está acompanhado, pergunta para o outro, como é que eu sou? Olha a encrenca, né? Alguns já hoje, ou a maioria não fala quase nada, alguns já são mais pontuais. Você quer saber como eu era antes ou como eu sou hoje? Então, antes eu era uma pessoa alegre, calma, parará, hoje eu sou irritado, nervoso, agressivo, mas porque a vida me aprontou isso, fulano fez aquilo, tudo errado.
Tem uma razão.
Aquele fulano, aquela situação, só veio colocar para fora o que já estava ali, né? Uhum. Então, agora, vamos dizer, os nossos comportamentos e tudo vai ficar mais aflorado. Então, agora é o seguinte, só não muda quem não quiser.
Uhum. A oportunidade está aí.
A oportunidade está aí. Uma oportunidade atrás da outra de mudança.
Marinho.
O Américo fez uma referência sobre essa citação de Jesus, né, de que nós conheceremos a verdade e ela vai nos libertar. Uhum. Mas o interessante é que até outro dia, eu me incluo nisso, né, nós pensávamos que a verdade que ele se referia era a verdade dos outros, era a verdade da religião, né? Se a minha religião está com a verdade, eu vou estar liberto, né? Então eu dizia para aquele que não entendia muitas vezes os problemas, né? Eu dizia, você está numa religião que não te mostra a verdade, então você não está liberto ainda, né? Mas hoje eu já penso diferente, Américo, porque essa referência de que a gente vai conhecer a verdade e ela vai nos libertar é a verdade que está dentro da gente, na minha maneira de ver. Hoje eu tenho muita convicção de que o que vem lá de trás de Sócrates, que é conhece a ti mesmo, né, que a gente ainda não pratica, né, é que de uma certa maneira provoca na gente esse tipo de coisa.
8:47, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, número 1168, em Santo André, telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como faz a Superbanca? Entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. E se você que está na nossa audiência e quiser mandar alguma mensagem para a gente, passa na nossa página no Facebook, o Sérgio está plugado lá acompanhando, e faz um post lá para a gente, curta a nossa página lá se você quiser também, e se você quiser, manda e-mail também para a gente, programa sbn@gmail.com. Américo Canhoto é o nosso convidado aqui que hoje está falando sobre a transformação moral. Américo, está chegando uma pergunta aqui, que aliás eu quero que o Hélio e o Marinho também se envolvam na resposta, porque é uma pergunta muito interessante, do Adalberto, nosso ouvinte Adalberto, lá de Guianazes. Adalberto, muito obrigado para você, sempre na nossa audiência. E ele diz assim, abraços aos mestres, porque o que vocês fazem não é um programa, é uma aula. Ô Adalberto, deixa eu esclarecer uma coisa para você, nós aqui estamos muito mais aprendendo do que falando sobre o assunto, viu? Estamos todo mundo aprendendo. Bom, ele diz assim, o que nos impede de colocar a moral no seio familiar? É uma pergunta, né? O que é que nos impede? Ela é impedida pela carne, nosso corpo, ou pelo próprio espírito, que ainda não se equilibrou com esse corpo? E aí, Américo?
Não, o problema maior é a própria educação. Então, a educação que nós podemos chamar de tradicional, ela foi baseada sempre em alguns alicerces. Então, no medo. Um ser humano sempre dominou o outro pelo medo, mentira, suborno e chantagem. Isso que na realidade era o que nós podemos chamar de educação. Então, vamos dizer, fica muito difícil você educar a criança, porque as pessoas não percebem, mas você pensa uma coisa, diz outra e age de maneira completamente diferente. Uhum. Hoje, a molecadinha que vem vindo, eles vêm com DNA diferente, então eles são muito mais diretos, né? Então agora nós vamos ter que reformular a educação. A educação vai precisar de mais simplicidade, honestidade, porque nós não somos honestos com a criança. Ah, filho, se você fizer isso, eu te dou aquilo, ou eu vou fazer. E as crianças hoje já são pontuais. Pai, você é mentiroso. E ela tem razão. Você parece uma falta de educação, um desrespeito, mas é a verdade, né? Então, a partir do momento em que nós modificarmos a educação, em que nós comecemos a educar o espírito, porque não existe uma educação para o espírito, e seria perfeitamente possível, a nossa função de pais, de família, nós somos mentores encarnados. e dava para você estudar o espírito que está chegando já intraútero, porque alguns conseguem mudar o comportamento da mãe, porque vocês estão dividindo um corpo, dividindo até corpos energéticos, né? Tem um livro, um dos meus escritos, né? Que se a gente aplicasse ia mudar bastante, ó. A reforma íntima começa antes do berço. Então, nos primeiros anos de vida, o espírito está na vitrine. Antes era até os 7 anos, né? Vamos dizer, daria para você evitar coisas graves, tipo, nossa, que olhos tristes que tem essa criança. Pronto, você acabou de diagnosticar alguém que vai enfrentar a depressão se não for ajudado. Crianças que têm medo fora do contexto, né? Lá vem a síndrome do pânico. Ou alguém que fala assim, nossa, esse filho meu, coitado, sofreu tanto com cólica, ao longo dos primeiros meses e anos, dava para identificar que é um sujeito agressivo, irritado, né? Impaciente, intolerante. É por isso que ele não tolera, na realidade, a dor física, que é igual para todos os recém-nascidos quando tem cólica, né? Então, a partir do momento que nós nos preocupemos em educar o espírito, aí sim, né?
Aí tem modificação.
Sim, aí vai modificar de uma maneira até rápida, se a gente começar a fazer isso.
Hélio, pelo que o Américo está falando, está vendo uma inversão? Os filhos é que estão ensinando os pais, é isso mesmo?
Seria normal, né? Acho que
seria natural. Normal? Filho ensinar o pai? É normal? Não sei se é normal, né?
Se nós estamos admitindo que existe a reencarnação, né? Que os espíritos que estão voltando aqui, eles estão voltando, eles é que vão nos suceder, né? O discípulo sempre supera o mestre, né? Isso já é um axioma, né? O discípulo supera o mestre e é natural que eles venham com muitas outras informações, já com outras, com bastante, uma programação bastante avançada, porque eles vão querer dar o planeta, né? Eles vão ter que levar isso para frente. Então não vejo nada de antinatural nisso, não. Acredito que no dia a dia, né, na questão assim da moral, a questão do dia a dia, do que é certo, do que é errado, da convivência, né, daquela convivência do dia a dia, os pais têm muito a ensinar, mas também agora quem está chegando com outras informações próprias que vão ser adequadas para que o planeta será daqui para frente e será nesse futuro próximo, né?
Ô Marinho, as crianças que estão nascendo hoje que eu falo agora, né, nesse período aqui, ano 2014, 15, 16, aí, estão nascendo nesse período, vão viver certamente até 2100, 2110, né, aqui há 100 anos, 90, 100 anos vão estar por aí, espera-se, né? Isso significa que nesse momento, que é um momento muito forte a transição pela qual o planeta está passando, segundo o que o próprio Américo confirmou agora para a gente aqui, essas crianças têm um compromisso de mudar, como o Hélio está dizendo. E os pais, como é que ficam nessa história? Eles precisam ensinar, trabalhar esses espíritos que estão chegando, prepará-los para uma vida social que eles talvez ainda não tenham, ou melhorá-los em alguns vícios e defeitos que eles também trazem no processo reencarnatório. A tarefa do pai, então, e da mãe ficou uma tarefa mais árdua, mais difícil, é isso?
Então, nós não podemos generalizar, né, Toribio? Dizer que todos os espíritos que estão chegando hoje serão os grandes transformadores, né? Eu penso, e é uma questão pessoal, que nós temos, sim, muitos espíritos, novas gerações espirituais que estão, inclusive, chegando de outros orbes, de outros planetas, que vêm nos ajudar a participar nessa transição, nessa virada que nós temos. Mas também temos aqueles que estão tendo as últimas oportunidades, porque a misericórdia de Deus é muito grande. Se nós temos alguém que ainda tem uma chance, tem uma oportunidade de se tocar, de ter aquele toque mágico, que ela se propõe a fazer uma mudança, ela está tendo a última oportunidade. Então estamos todos convivendo juntos nessa condição. Aqueles que estão tendo as últimas oportunidades, ainda que de uma certa forma sem a percepção da mudança que tem que fazer, e aqueles que vêm ajudar os outros a se transformarem e a mudarem. E o papel dos pais, em ambos casos, indo ao encontro do seu ponto, ele é importantíssimo. Porque aquele espírito mais evoluído que vem para este mundo, ele precisa ser acolhido de uma maneira para que na fase infantil ele não se assuste muito. Porque imagina um espírito muito evoluído que vem de algum lugar em que já não tem mais violência, em que já não tem mais a mentira, né? Que de repente ele está vivendo numa sociedade que está presente. Quer dizer, ele precisa ser protegido naquele momento. É aquela plantinha tenra que está chegando, que precisa ser compreendido e protegido naquele instante, né?
Colocado no rumo certo.
Colocado no certo, para que ele tenha a condição de lá na frente, quando florescer o seu espírito totalmente, não é? Ele possa, de alguma maneira, fazer isso, né? Agora, aqueles outros que estão chegando, ainda não despertos para o bem, vamos assim dizer, que estão tendo as últimas oportunidades, os pais também têm um trabalho muito importante, que é o papel de domar as tendências e ensinar, tanto quanto possível, de berço, aquilo que naquela fase inicial de até os 7, 8 anos a criança consiga aprender, porque aquilo vai nortear depois.
Vai mexer no caráter.
Então, tanto num caso como outro, não há a menor dúvida que o papel dos pais é muito importante.
Perfeito. Eu diria até, Turíbio, ainda desse assunto, que os pais, o Mário já pincelou bem essa parte, mas o pai, ele tem que conter e tem que empurrar, né? Quer dizer, ele tem que, num certo momento ele precisa conter o ímpeto e em outro momento ele precisa estimular. Ele tem que empurrar, ele tem que incentivar a que vá avante. Eu me lembrava aqui daquele filme do Super-Homem, né? Acho que todo mundo deve ter assistido, ou participou. E que aqueles pais que receberam o Super-Homem, ele faz um trabalho magnífico, né? com a criança, porque a criança tinha superpoderes, né? E ele tinha que conter naquela criança para dizer que ela, para que ela não usasse esses poderes dela de maneira inadequada. É muito interessante, quem não assistiu, era bom até ver só esse pedacinho, começo do filme, para ver, é interessante ver o que é o papel dos pais. Dos pais, assim, você estando com alguém que tem superpoderes e está na sua mão, né? E você fazer com o tempo é que ele não. Porque ele tinha ímpeto de usar superpoderes, porque ele era preterido pelas pessoas normais da época. Ele não se. Então é muito interessante de ver. O pai tem que conter num certo momento, estimular num outro momento. Quer dizer, realmente o papel de pai e mãe é muito importante, difícil. É muito difícil.
Américo!
Muito importante, né?
Sim. Pode falar,
tem até um outro foco com relação a esse processo, que as crianças de hoje vão ajudar muito os pais a mudarem, até pelo sofrimento. Porque nós recebemos informações e não as checamos no dia a dia. Então, é só as pessoas começarem a observar que daqui para frente vai ser mais fácil uma pessoa de 70 anos chegar no 100 do que muita criança de 5 anos completar 20. E por quê, né? Excesso de informação, alimentação errada, as crianças estão sendo criadas em regime de confinamento e de engorda. Então, algumas doenças estão surgindo drasticamente nas crianças. Ó, uma incrível, né? O diabetes, por exemplo, tipo 2, que antes era de gente de 75 anos para cima, está pegando mais as crianças e jovens do que os adultos. Uma criança diabética, ela ajuda a família inteira nas mudanças. É um negócio sensacional, porque, vamos dizer, para atender as necessidades daquela criança, a família toda vai mudar os hábitos, vai enxergar tudo de uma maneira diferente, né? Então, a vida escreve certo por linhas tortas, infelizmente, para nós é dessa forma que nós escolhemos aprender. E agora, o que não vai faltar é lição. Então, eu preciso cuidar muito dessas crianças, porque alguns vão ter uma vida muito curtinha se os adultos e a sociedade não se movimentarem.
Muito bem. Américo, queria que você respondesse para o nosso ouvinte se tem alguma imperfeição moral que a gente pode chamar de mais importante, né, para ser combatida, que deve ser aquela imperfeição que o nosso ouvinte deveria buscar com mais intensidade a sua correção. Existe alguma, assim, nesse sentido? Você vai responder já, depois do nosso intervalo, porque Luiz Isidoro, que está pilotando agora os botões mágicos lá da ABC, vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, lembra que você pode ligar para cá no 44-35-9020, 997-666-555, ou nós estamos também no Facebook, o Sérgio está plugado lá acompanhando mensagens, o pessoal que está curtindo aí as páginas, nossa página no Facebook, pode mandar mensagem também pelo e-mail, programasbn@gmail.com. Ou seja, liga pra gente aqui, contata a gente que nós estamos aguardando a sua ligação. Não muda de emissora não, nós vamos voltar já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Não perca, a partir desta segunda, Papo Legal. Todos os dias, advogados da OAB Santo André abordam diversos temas que refletem no seu dia a dia. Mais uma iniciativa da Rádio ABC, a rádio que está ao seu lado.
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sindicato presente, dinâmico e aberto aos novos tempos. Somos uma entidade que valoriza o bem social e defendemos a vontade do trabalhador, porque é do trabalhador que vem a nossa força. E é por ele que devemos lutar. Construmob, um sindicato forte. Rua General Glicério, 808, Centro de Santo André. Telefone 4436-3211.
Clube do Amado, um programa pra você que é fã do Amado Batista.
Liga a luz e o telefone.
Fique ligado todo sábado, da 1 às 2 da tarde, na Rádio ABC. Clube do Amado, apresentação Edival Borges.
Segura da minha alegria.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas seis minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Transformação Moral. Olha que tema interessante. Aí, lembrando que no sábado que vem, nosso programa vai abordar a questão do aborto. Nós vamos estar falando, o tema será gravidez assistida e aborto. E estará aqui conosco o nosso querido Durval Rezende para falar desse tema. Hoje nós estamos falando sobre a transformação moral. E está conosco aqui o Dr. Américo Canhoto, atuante tarefeiro da Seara Espírita na cidade de São Bernardo do Campo e também praticante da medicina. Aliás, Américo, alguns ouvintes estão ligando aqui pedindo o endereço do seu consultório, telefone. Então o Américo está gentilmente nos possibilitando fornecer aqui. A gente não tem feito isso com regularidade, mas como a quantidade de ouvintes, né, tá ligando aqui, daqui a pouquinho a gente vai fornecer o seu endereço aqui, já que você nos autorizou. Um pouco mais adiante no programa a gente vai falar o endereço, o telefone, etc. Muito bem. E quero lembrar também que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembrando ainda que no finalzinho do programa você vai explicar para o nosso ouvinte por que é que você usou a palavra preguiça ao se referir ao tema de hoje, a transformação moral. Américo tinha deixado uma pergunta. Ah, aliás, o Marinho tem aí, tem anúncios aí, tem informações
temos,
importantes
temos
aí, Marinho.
Temos avisos aqui para a comunidade do ABC, espírita e não espírita, não é? Uhum. Nós estamos aqui recebendo uma informação lá dos amigos da Seara das Fraternidades a respeito do show que eles vão fazer para arrecadar fundos para a construção das novas instalações lá do Centro Espírita.
Ah,
deles,
que bom.
Né?
É São Caetano, né?
É São Caetano. Estão, né, com a construção em andamento e, como todo mundo sabe, construção precisa de recurso. E aqui é o recurso, um pouquinho de todos que fazem aquilo.
Que bom. Realizar. Eles vão fazer um show, é?
Vão fazer um show com os Demônios da Garoa.
Demônios da Garoa? Podia ser Anjos da Garoa, né? Mas demônios... os Demônios da Garoa.
Que será no dia 10 de abril, às 20 horas.
Sexta-feira.
Né? É, o único detalhe é que os ingressos são vendidos com antecedência.
Certo.
Né? Com desconto, quer dizer, no dia, se tiver lugar, pode ter o risco de não ter no dia, não é?
Perfeito.
E os postos de venda são ali no próprio centro, Certas Fraternidades, ali em São Caetano, no bairro Cerâmica, Rua Tenente Antônio João, número 70. Uhum. Não é? Tem também dois estabelecimentos comerciais que estarão fazendo isso.
Certo.
Um é a loja Maria Carolina, Rua São Paulo, 1914. Ali em São Caetano do Sul.
Certo.
E todos os dias até às 7 horas. E a padaria Samara, na Alameda São Caetano, 2463. Também ali no bairro Santa Maria, todos os dias até às 17 horas.
E aí o show dia 10 de abril.
10 de abril,
Demônios da Garoa.
É um belíssimo show. Quem gosta, vai, porque vai ficar muito feliz.
Mesmo quem não gosta, pode ir, que vai passar a gostar, porque é um show bonito mesmo.
Mas
quem tem, muito bem, né?
Tem pessoas que são ligadas a esse tipo de evento e pode ir, que vai ficar muito feliz.
E perfeito. Temos também a notícia de um novo grupo de estudos que está sendo realizado ali no Centro Espírita Santuário do Amor, lá em São Bernardo.
Nossa querida Glorinha, um abração para ela.
Lá na rua Leonardo Martins Neto, 259. Este grupo de estudos tem uma denominação chamada Pelos Caminhos de Jesus. E ele se realiza todas as terças-feiras, das 20 às 21h30. E é um programa de estudos aprofundados da doutrina espírita com a metodologia de estudo sistematizado da Federação Espírita Brasileira. Então é aberto, gratuito, as pessoas podem se dirigir lá e se inscrever na hora.
Olha, um abração para o Décio Norberto, nosso querido amigo Décio, tem estado com a gente aqui, que está coordenando esse estudo, esse grupo aí lá.
Exatamente.
Trabalho muito bonito, né? E, aliás, um abraço muito especial para os tarefeiros lá, tanto do Serra das Fraternidades, quanto também lá do Santuário do Amor, os assistidos, sal, e especialíssimo, né, para a Glorinha e para o Edson, né, que estão sempre na nossa audiência aí. Muito bem, Américo, nós tínhamos deixado uma pergunta para você a respeito do tema de hoje, a transformação moral. E a pergunta era para você falar um pouquinho, né, quais seriam as imperfeições, né, que seriam as mais importantes aí, né, que as pessoas deveriam procurar corrigir.
O que a gente já falou inicialmente, né, o apego, que assim que gera os interesses pessoais, eles estão ligados, né?
Uhum.
Então tudo nós levamos para o lado pessoal. É por isso que às vezes até quando a gente lê alguma coisa ou a gente ouve, como alguns ouvintes estão assim prestando atenção e ouvindo alguma coisa, é normal que você leve para o lado pessoal. E a hora que você leva para o lado pessoal, você perde, na realidade, boa parte daquele ensinamento. Porque em seguida já vem a desculpa e a justificativa. E muitas vezes você não assume, né, não incorpora, na realidade, aquela informação, aquele conhecimento. E hoje nós temos assim dois defeitos de caráter graves, né, que na realidade explodiram, que são a ansiedade e o medo.
Uhum.
Então são dois, assim, do momento, são dois que estão sendo trabalhados de maneira coletiva.
Então vamos aproveitar, já que você está falando disso agora, o Oswaldo lá da Penha ligou pra gente agora há pouquinho aqui. Oswaldo, um abração para você, viu? Obrigado pela pergunta. Está dizendo assim, ó, como lidar com a nossa ansiedade se acharmos que devemos e faremos toda a transformação moral nessa encarnação? Como é que se livra da ansiedade, já que você está falando nela agora?
É muito importante que nós tenhamos consciência de que nós não vamos mudar muita coisa nesta encarnação. Isso é básico, né? O desafio para o ser humano da atualidade é autoconhecimento. Tá? Você tem que saber o que mudar.
Uhum.
Vamos dizer, existe um tempo para você saber o que mudar. Nós temos ciclos pequenos de tempo e o ciclo grande, como os índios chamam, que é a eternidade. E os ciclos pequenos, eles têm limites. Então nós estamos chegando no final dessa transição planetária. Então o momento agora é saber o que eu tenho que mudar. O resto depois eu tenho a eternidade para fazer essa mudança. Então isso daí é básico. Agora, lidar com a ansiedade, o nome real da ansiedade, a caracterização real é ganância.
Uhum.
Nunca houve tanto espírito ganancioso reencarnado junto como agora. Ganância do quê? Não é dinheiro só, não é a parte de ostentação, do ter, do possuir, né? Mas de usufruir todos os prazeres e todas as informações, todas as tecnologias que vêm chegando. Então, essa ansiedade, ela vem causando graves problemas, tipo... Você trouxe a respiração aqui para cima, a respiração ficou superficial e torácica, ela tinha que ser abdominal e profunda. Se nós chegarmos no plano espiritual respirando do jeito que nós estamos fazendo aqui, a situação lá vai ser grave. O André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, ele dá uma ênfase grande para a respiração. Então, o caminho para você consertar a ansiedade mais curto é você consertar a respiração. Então, é preciso prestar atenção e trazer a respiração lá para baixo. Então, você tem vários métodos de relaxamento, yoga, tai chi, ou pilates, enfim, dá para associar atividade física com esse processo. E todo mundo sabe disso, né? Tem alguém tendo um piti lá, um peripaque, aí você chega e fala, respira fundo, meu filho, respira fundo.
Respira,
né?
Aí, pensa um pouquinho, né?
Então, a correção da respiração vai diminuir o processo da ansiedade, vai ficar fácil para a mente educar essa emoção, porque o nosso raciocínio, a nossa mente, embora seja muito mentirosa, é ela que faz a coordenação. Então, a nossa mente, a nossa inteligência vai educar essas emoções. Não que a mente seja melhor ou pior do que as emoções.
Perfeito.
É um conjunto, mente e coração, né? Cérebro e coração. Então, essa é a maneira de se corrigir a ansiedade. Depois, outra coisa importante, né? Assim, prática. Fazer as coisas direito e bem feito, né? Então hoje nós não fazemos nada bem feito. Você não dorme direito,
né?
Você não dorme direito porque você está preocupado o que vai fazer amanhã. Você não toma banho direito que na hora do banho você nem curte a água e não aproveita aquela energia.
Isso é desligar o chuveiro logo.
Não assim agora, você logo por isso, mas você, o tomar banho direito. Não toma café direito que está pensando que vai enfrentar o trânsito. Nada nós fazemos direito porque nós não temos foco.
Uhum.
Então, para trabalhar a ansiedade, primeiro você tem que aprender a focar
aquilo que você quer, fazer uma coisa de cada vez, né? Nós não estamos apostando corrida nem com a gente, nem uns com os outros. Então,
9h15, nós estamos aqui nessa meia hora do Semana Boa Nova com o apoio institucional da Torcizão, www.torcizão.ind.br. Também apoiados nessa meia hora pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcizão, Mega Livros e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com. Américo Canhoto falando hoje pra gente sobre a transformação moral. Américo, tem chegado aqui uma série de perguntas, todas ligadas à questão da saúde, etc, né? E a gente, vamos perguntar para você de uma maneira bem aberta, bem genérica, porque é um monte de pergunta aqui. Olha, nós temos aqui, por exemplo, né, as doenças que cometem as pessoas podem ter algo a ver com a imperfeição moral? Aí chega a Maria Cristina do bairro Planalto, lá de São Bernardo, dizendo assim, ó, que ela tem alguns problemas de alergia, não sei o quê. Então, dá para se explicar de uma maneira geral essas coisas ligadas à saúde física? Tem alguma coisa a ver com a imperfeição moral? Como é que resolve isso? Como é que melhora a saúde física a partir da melhoria moral?
Assim, sem dúvida. As alergias vão aumentar muito, né? Para a pessoa entender como se constrói uma alergia, então é importante entender que a doença não surge do nada, é uma lenta construção e que nós, vamos dizer, trazemos a tendência de uma existência para outra, é uma sequência. Então tem pessoas que já nascem alérgicas, são chamados atópicos, né? Aí depois o resto da alergia vai sendo montada. Nas crianças, um fator importantíssimo é a alimentação. Então entender, ó, é um copo que você enche de água com conta-gota, gotinha, 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 até transbordar. Então tem os inalantes, tudo que você respira, poeira, ácaros, fungos, odores, perfumes, fumaça, poluição, mudança de temperatura, gelado, ar-condicionado, ventilador, mudanças climáticas súbitas, medicamentos e alimentos. Agora nós entramos na era das intolerâncias, né? Então vai ficar muito evidente o quanto nós somos intolerantes. Então intolerância à lactose, intolerância ao glúten, intolerância a isso, aquilo. Então nós vamos ter um aumento muito grande das alergias. E assim, a gente pegando carona nesse processo, então, vamos dizer, as alergias mais comuns são as respiratórias, rinite, sinusite,
tosse, essas coisas.
Isso, não, mas as tosses crônicas agora têm a ver com a ansiedade, com a ganância, uhum. Ou seja, né, a ansiedade inverteu a respiração, boa parte do ar que você respira não vai mais para o pulmão, está indo para o aparelho digestivo. Quando o estômago contrai, você tem o arroto. As pessoas arrotam muito mais dormindo do que acordado, e durante o dia já arrotam muito mais que antes e não percebe. Só que o gás que volta do estômago, ele vem com resíduos de ácido clorídrico. Do estômago para cima, ninguém estava preparado para isso. Então tem pessoas com tosse há 1 ano, há 5 anos, há 6 anos, né? Onde o grande problema é exatamente esse processo da aerofagia, junto com os processos alérgicos. Então, é possível resolver? Mas é um processo que vai, não tem nenhum remedinho mágico que vai resolver.
No longo prazo, né? Olha, nessa linha aí, a Andréa Borges, de São Caetano, ligou pra gente aqui. Obrigado, Andréa, pela sua ligação. Ela diz assim, ó, que você falasse, continuasse falando sobre essa questão das doenças e causas morais e tal, mas que ela, como ouvinte, os nossos ouvintes, pudessem fazer uma autoanálise. Como ele pode se autoanalisar, né, para se melhorar e evitar essas doenças?
Outro livro, talvez, acho que o mais importante que eu já coloquei, né, que é O Eu Sou, Uma Proposta de Transformação Interior, que, vamos dizer, lá dá para a gente ver que em tudo você pode utilizar no dia a dia para você se conhecer, até a própria doença. Então a gente vai ver que inveja dá uma doença, intolerância a outro, orgulho, ansiedade, medo, né? A partir do momento em que você começa a estudar a sua doença, estudando o seu dia a dia. Então fica fácil fazer um resuminho. 24 horas por dia você pensa, sente e age. Cada pacote de energia, de pensamento e sentimento tem uma frequência, tem uma amplitude. Então tudo que você envia, né, a vida te devolve o que você precisa. Se você é muito impaciente, como vai ser a sua vida? Nada dá certo na primeira vez, tudo trava, tudo atrapalha. O impaciente está sempre cercado de gente mais lerda, mais lenta. Tem pessoas que são tão impacientes que conseguem atrapalhar o raciocínio de alguns, sai de perto, o outro funciona bem lá do jeito dele. Se eu mando muitas vibrações de orgulho, vem uma humilhação atrás da outra me ajudar. Tem doenças, né, que a pessoa esconde tudo aquilo, o orgulho está sendo trabalhado, né? É fácil perceber com um pouquinho de treino. Você vê que cada doença tem ali um foco, está mostrando uma coisa. Se eu sou muito apegado
errado, eu vou ter uma perda atrás da outra. Se eu sou muito avarento, um prejuízo atrás do outro. Se eu sou muito ciumento, eu vou ser traído a vida inteira de tudo quanto é jeito, até que eu entenda que eu não sou dono de nada nem de ninguém, senão do próprio destino. O magoadinho leva a coisa até da Mãe Teresa de Calcutá. Então, estudando o dia a dia, dá para você inserir nesse contexto as suas doenças. Então, toda doença crônica, um dos itens que ela está pedindo é paciência, meu filho, tolerância, aceita, entende, compreende, né? Então, e a gente quer tudo de maneira mágica, né? Resolvido.
Ó, tá chegando outra aqui, da Sandra, do Jardim Alvorada de Santo André. Sandra, muito obrigado pela sua ligação, viu? E a Sandra, ela faz aqui uma... Ela gostaria muito, né, que você falasse sobre a questão das crianças. Diz assim, as crianças não estão muito materialistas. Os pais, quando precisam corrigi-las, prometem coisas. Se não obedecer, não faz isso, não ganha tal coisa, não sei o quê. Ela termina perguntando assim, será que não tá faltando brincadeira para as crianças, Américo?
Mas a culpa é das gerações anteriores, né? Então, você fica fácil colocar a culpa nas crianças ou nos pais mais novos, né?
Uhum.
Mas nós somos muito gananciosos, nós construímos até em cima de rios. As crianças estão sendo criadas em regime de confinamento e de engorda, com excesso de informações. Eu já vi mãe dar um iPod lá, alguma coisa assim, para uma criança de 9, 10 meses. Mas, vamos dizer, para quê? Também para não encher a paciência, porque hoje a televisão, assim, para ela dar um pouquinho de sossego. Então, a família da atualidade está correndo atrás de coisas materiais.
Perfeito.
Nós somos tão malucos que a gente gasta uma boa parte do tempo, do dinheiro arrecadado com o tempo em tudo, para pagar, vamos dizer, para poder ficar doente.
Pois é.
Os convênios, né, são caríssimos. Você está pagando para quê? Para ter saúde? Não, você está pagando para ficar doente com conforto.
Muito bem, 9h21, Semenda Boa Nova hoje com o tema... Hoje nós estamos abordando o tema a transformação moral. Você liga para cá, participa, 44-35-90-20, 997-666-555. Também estamos na internet, nós estamos lá no Facebook, programa Semenda Boa Nova. Aliás, programa não, lá no Facebook é só Semenda Boa Nova. Também pode entrar, mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Américo Canhoto é o nosso convidado de hoje. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas, vapt-vupt, vai e vem, tá? Vamos lá? Ok? Bom, vamos começar com o Hélio então aqui. Hélio, de que maneira os pais podem ensinar os seus filhos a serem pessoas moralmente boas?
Dando bons exemplos.
Bons exemplos. Marinho, o que uma imperfeição pode ocasionar em nossa vida?
Problemas, né? Ação e reação. Aquilo que nós, de uma certa forma, não nos empenhamos e tudo aquilo que fazemos equivocadamente traz a sua consequência.
Perfeito.
Mas também temos que entender que isso faz parte do processo evolutivo e não nos ocuparmos demais.
Américo, por que o Evangelho de Jesus pode provocar modificações positivas em nossa vida?
Basta que ele seja praticado. Que a maioria das pessoas está por aqui de saber Evangelho, mas não aplica nada, né? Então, é só aplicar... Um resumo, a gente devia fazer um resumo de dois ou três itens do Evangelho e colocar na porta da geladeira, em tudo quanto é lugar, até nos nossos relacionamentos. É simples observar, só faz para os outros aquilo que você gostaria que te fizesse, é começar do pensamento, porque nós não vigiamos o pensamento.
Perfeito.
E ele é a matriz de tudo.
Hélio, como agem os nossos mentores quando querem que façamos nossa modificação moral?
Nos apoiam, ficam à disposição sempre, estão sempre à disposição e nos apoiam sempre e nos fornecem todas as dicas necessárias, né?
Marinho, se toda mudança não é fácil, por que que a mudança pessoal é ainda mais difícil?
Porque nós estamos lutando contra aquilo que levamos séculos para aprender. Quando nós aprendemos coisas erradas, equivocadas, e aquilo passa a fazer parte da nossa condição interior, faça parte do nosso ser, mudar isso é muito difícil. Foram séculos, séculos e séculos de aprendizado equivocado que não conseguimos mudar de um dia para o outro.
Américo, é possível que um dia nós nos tornemos seres perfeitos?
Temos a eternidade para isso, mas jamais seremos perfeitos na essência. Nós seremos relativamente perfeitos sempre. Por exemplo, vai chegar um momento em que qualquer um de nós aqui vai estar no estágio que se encontra um Jesus hoje. Mas quando a gente chegar onde ele se encontra, ele já, na realidade, já avançou muito. Né?
Hélio, admitir as fraquezas pessoais é o começo para as modificações pessoais?
Conhecer-se a si próprio, né? Conhecer a si próprio é fundamental para você saber onde você tem que se fortalecer, né?
Uhum.
Onde você tem que tomar cuidado, onde você precisa estimular.
Marinho, trabalhar em obras de caridade ajuda em nossa transformação moral? De que forma?
Sem dúvida. O contato com a necessidade alheia estimula o nosso, a preocupação nossa com os outros. Passamos a nos preocupar menos com conosco mesmos e passamos a vivenciar um pouco a situação dos outros.
Agora, para os três aí, o que dizer a uma pessoa que sofre com as dificuldades ligadas aos vícios e defeitos? Vou começar pelo Américo.
Primeiro, admitir.
Uhum.
E aí depois buscar ajuda, porque por si só é muito difícil. Então, admitir o problema é o primeiro passo, depois buscar ajuda e depois trabalhar para que isso seja, vamos dizer, seja sanado e resolvido.
Perfeito.
Uma outra coisa. E se livrar da grande armadilha, né? Que é o só um pouquinho não faz mal, beba com moderação. Então, é usar aquela técnica de Jesus. Sim, sim, não, não.
Perfeito. Hélio, o que dizer para uma pessoa que está sofrendo com os vícios e defeitos?
Se ela tem consciência já, né? Se ela tem consciência disso, ela tem que se preparar, buscar quem já passou por isso, se juntar a outros grupos de pessoas que passaram por isso, né? E ver como cada um resolveu e ela dá lá o mote que ela precisa, né?
Perfeito. Marinho, o que dizer para uma pessoa que está sofrendo com os vícios e defeitos?
Fazer uma prece sincera a Jesus e pedir que ele ajude.
Muito bom. Está encerrado o jogo rápido. Davi Orico passando aqui pela nossa página. Aliás, passou não, ele mandou uma mensagem para a gente pelo e-mail. Obrigado, Davi, pela sua mensagem, sempre na nossa audiência aí. Está dizendo assim, ó, bom dia, queridos amigos. Olha que pergunta interessante que o Davi está fazendo aqui. Diz assim, ó, nosso desenvolvimento moral somente ocorre quando estamos encarnados ou também podemos desenvolvê-lo na espiritualidade? Caso afirmativo, em qual delas? Aqui na vida material ou espiritual, né? Geralmente temos um maior desenvolvimento. E aí, Américo?
Não, tanto faz, né? O espírito é o mesmo. Estando encarnado ou desencarnado, todo o processo segue, todo o processo. É claro que aqui é um local, essa vida física, é um local de aceleração desse processo. Então, tudo fica na realidade mais forte, mais intenso, né? Mas não tem interrupção.
Perfeito.
É um processo sempre sequencial.
Hélio, agora há pouco você fez um comentário. Queria que você reforçasse para o nosso ouvinte. De uma maneira geral, as pessoas sabem quais são as suas imperfeições?
Olha, de uma forma geral, elas se reconhecem, né? Se reconhecem quando ela se vê diante do... Quando ela começa a dar as trombadas. Todas as trombadas que a vida nos dá, elas são indícios das nossas imperfeições. Onde você começa a bater de frente com outras pessoas, né? E começa você a ver que teu caminho começa a ficar obstruído nas relações humanas, é porque você está, provavelmente não estará pensando nos interesses das outras pessoas também.
E como é que ela faz?
Pensa só nos seus interesses. E aí você vê que as outras pessoas vão ficando assim com uma certa dificuldade para conviver com você, certo? Não é que você conviver com elas conviverem com você, porque você está invadindo de alguma forma. Você está sendo assim um pouquinho, como eu diria assim, né? Um pouco orgulhoso, um pouco vaidoso, um pouco. Você está invadindo, você não está levando em consideração a outra pessoa, né?
Então essa e como é que ela faz para saber aí a maior necessidade de melhoria em termos morais?
Então ela precisa prestar bastante atenção nos atos dela, né? E ver o seguinte, que ela só deve fazer. Os atos dela só deve ser pautado por tudo aquilo que ela, primeiro, que ela gostaria que fizessem para ela, né? Ela agir somente como ela gostaria que agissem com ela, né? Isso só não bastaria, porque às vezes a própria imperfeição da pessoa impede que ela faça o ideal. Mas já é um belo de um começo, né? É um belo de um começo, porque se ela começar a ver, aí as pessoas vão ficar, e principalmente ficar aberto à crítica, né? Ficar aberto às sugestões. Aceitar, quando vier as sugestões, não reagir negativamente, porque senão as pessoas param de te falar, né? Alguém vem te falar para você uma coisa e você, além de não aceitar, ainda você se magoa, né?
Não fala
você
mais.
Se magoa, a pessoa não fala mais, né? Não fala nem que você tenha mau hálito, né? É uma coisa das mais simples. E tem gente que tem um mau hálito e passa a vida inteira com mau hálito, e evita ela e ninguém tem coragem de falar para ela, porque se eu falar, ela vai ficar brava comigo, e ninguém fala, não, e ela dá, passa a vida, todo mundo evitando ela pra frente, né?
Muito bem, 9h29, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais. Vamos deixar uma pergunta aqui pro Américo. Américo, o Américo vai responder para a gente aqui no retorno, se os espíritos podem ajudar uma pessoa a transformar-se moralmente. Será que isso é possível, Américo? Seria suficiente essa pessoa frequentar uma religião e acreditar em Deus? Você vai responder já já, quando a gente retornar. Não muda a emissora não, que nós vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Neste sábado, às 10 da manhã, tem Causas Nobres, com Antônio Dalto. Às 11, você fica na companhia de Jeff Coração de Estudante. E à 1 da tarde, tem as canções de Amado Batista, no Clube do Amado. ABC.
A maior e melhor Páscoa do Brasil é na Chocolândia. Você encontra tudo que você precisa para lucrar na época mais gostosa do ano. Temos chocolates, forminhas, embalagens, derretedeiras com os melhores preços. E ainda você aprende. Temos cursos todos os dias que farão você lucrar até 300%. Entre no site chocolândia.com.br e veja nossa programação de aulas completas. Avenida Pereira Barreto, número 600 em Santo André e mais 5 em endereços. Chocolândia, um supermercado diferente.
Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar. Passarinhos e todo sábado, às 2 da tarde.
Os jardins e as florestas.
Você que é usuário de plano de saúde e tem problemas com negativa de cobertura em exames e cirurgias, negativas em fornecimento de materiais cirúrgicos como próteses e órteses, altos reajustes e mensalidade, aumento abusivo por faixa etária, por sinistralidades, entre outros. Ligue agora para 3715-3000. Somos uma equipe especializada em temas relacionados à área de saúde. Agende um horário sem compromisso. Ligue 3715-3000. 3715-3000.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Transformação Moral, recebendo aqui hoje o querido doutor Américo Canhoto, atuante tarefeiro de São Bernardo do Campo. Você que está na nossa audiência aí, está ligando para cá, muita gente ligando aqui, o endereço do doutor Américo, o telefone do consultório. No final do programa a gente vai falar, viu, Américo, que atende todo mundo, né? Mesmo aquele que está entrando agora, que está querendo saber, etc, né? Ah, e também lembrando a você que no próximo programa nós estaremos com o Durval Rezende falando sobre gravidez assistida e aborto. E você que liga para cá, participa, dá sua opinião, esclarece sua dúvida, concorre como brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o ganhador do livro da semana passada foi o Augusto de Santo André. Parabéns, Augusto, pelo livro que você ganhou. Você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. Bom, daqui a pouquinho o Américo vai falar pra gente por que ele usou a palavra preguiça. Preguiça, né, em relação ao tema de hoje, a transformação moral. Américo, eu tenho deixado uma pergunta para você aí, antes do intervalo. Se os espíritos podem ajudar uma pessoa a se transformar moralmente, seria suficiente, né, ela frequentar uma religião ou ir acreditar em Deus?
As nossas crenças, elas têm que ser assim reformuladas, e na verdade as nossas crenças só servem para a gente se conduzir dentro delas. Se estiverem adequadas e dentro da verdade, ótimo. Se não estiverem, a gente vai ter que retornar depois a um novo sistema assim de crenças. Mas é possível sim, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Uhum. Porque o mal não existe, o mal por si. O mal é um pequeno bem, né? Então, assim, é claro que o ideal era que nós executássemos todas as nossas tarefas diárias num estado de oração, porque você acelera o seu padrão vibratório e você passa a ter um contato mais direto com seu mentor. Perfeito. E com os espíritos de maior evolução. Mas ao mesmo tempo, alguns espíritos assim menos conscientes, que nós chamamos de obsessores, eles podem ser de grande valia na nossa transformação. Por quê? Porque eles amplificam os nossos sofrimentos, amplificam as dificuldades, né? Aí a nossa ficha cai, aí a gente passa, quando você está lá no fundo do poço, aí você busca Deus, né? Aquela história que daquele ditado que no fundo do poço tem uma mola. Uhum. Na hora que você bate lá, você sobe, assim sobe. Então muitos espíritos acham que estão prejudicando, se vingando e tudo, mas eles estão ajudando o outro.
Ajudando
então,
o próximo.
Então é muito, a vida é linda, maravilhosa, tudo é fantástico. Então nada é desperdiçado. Então os espíritos, os nossos mentores, através da intuição, precisamos começar a prestar atenção na intuição. E quando você está num trabalho de auxílio ao próximo e tudo, você abre esse campo energético e aí você começa a entender mais facilmente o que é a vida, o que você deve fazer.
Bom, o Oswaldo, lá do bairro da Penha, em São Paulo. Oswaldo, obrigado pela sua ligação, sempre ajudando a gente aqui fazendo o Semeando a Boa Nova. Muito obrigado. Viu? Diz assim, Marinho, se Emmanuel, que se encontrou com Jesus, não mudou rapidamente, por que existem algumas pessoas que pregam uma mudança imediata?
É por falta de compreensão, né? Talvez o que nós precisamos perguntar para as pessoas que pregam a mudança imediata, e não só para elas, mas pregar para nós mesmos, não é? É o seguinte: Emmanuel levou 2000 anos para sair daquela condição e chegar onde ele está hoje. Acho que a pergunta mais própria que nós temos que fazer para nós mesmos e para os que nos rodeiam se daqui a 2000 anos nós vamos estar no ponto que vamos lá hoje.
Perfeito.
Que é o que nós podemos fazer hoje para daqui a 2000 anos estarmos
como ele está hoje.
Como ele está hoje. Quer dizer, será que estamos no caminho certo?
Hélio, o João Carlos de Santo André, obrigado, João, pela sua ligação, sempre também ajudando a gente aqui a construir o Semeando da Boa Nova, sentando aqui com a gente na poltrona do ouvinte. O João diz assim, ó, como conseguir a reforma íntima diante das pressões externas do dia a dia?
Então, João Carlos, o apóstolo Paulo, né, nosso querido Paulo de Tarso, passou por isso aí, como viver no mundo sem ser do mundo, né? Nós temos que, esse é o grande, nosso grande desafio, nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo, né? Nós não podemos permitir que as coisas do mundo interfiram nas coisas, na nossa eternidade. Porque as coisas materiais são efêmeras, passageiras. O espírito é eterno. Então, nós temos que privilegiar, sempre dar preferência para aquilo que é a eternidade, em detrimento daquilo que for transitório.
Muito bem. Américo, está chegando uma pergunta aqui. Olha que pergunta da Maria Helena, de São Caetano. Obrigado, viu, Maria Helena, pela sua ligação, pela sua pergunta aqui, que também nos ajuda a construir o Semeando Boa Nova. Olha que interessante a pergunta dela. A gente não costuma fazer perguntas assim, do ponto de vista pessoal. Oh, estou com um problema de saúde, etc. Mas essa pergunta aqui, ela suscita outras interpretações. Olha que interessante. Ela diz assim, ó. Doutor Américo, como tratar uma criança que tem 2 anos de idade e está com suspeita de autismo e não fala? Né? A homeopatia ajuda?
Ela pode ajudar, sim. Né? Mas é como qualquer outro tipo de ajuda que se busque. Então, seja homeopatia, ela tem uma ação transformadora, sim. Né? Um atendimento espiritual, porque muitas vezes há algum processo espiritual envolvido, né? E depois aquilo que é a base da educação, muito amor.
Perfeito.
Muita dedicação.
Carinho, envolvimento.
Sim, vamos dizer, quem recebeu uma incumbência dessa ganhou um presente. É difícil para a pessoa que está vivendo a situação aceitar um processo desse como um presente. Mas eu já tive muitos casos de consultório, de situações muito difíceis. Até tinha uma aqui de São Bernardo que a menina teve um problema de nascimento, então ela não ouvia, não falava nada, e a mãe tinha um contato com ela impressionante através do olhar, do tato, né? Então essa possibilidade de comunicação por amor, mas era um casal extremamente amoroso e não tinha religião alguma.
Perfeito, perfeito. 9h41, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi 4451-7950, também da farmácia Calêndula 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Nós estamos aqui, chegando mensagens aqui pela internet. Está aqui, os nossos ouvintes passando aqui pela nossa página no Facebook. A Miriam Rosenberg dando bom dia para todo mundo. Obrigado, Miriam, pela sua passagem na nossa página. A Flávia Lacerda Oliveira. Flávia, obrigado pela sua passagem. A Flávia faz um comentário interessante. Ela diz assim, ó, bom dia, excelente o tema de hoje. A gente erra muito por não ensinarmos às nossas crianças os valores morais. Para nós mães, é muito conveniente deixar os filhos na avenida, na TV, no tablet, nos joguinhos online e ter alguns momentos de sossego. Mas também é importante tirar alguns minutos para conversar com eles, ensiná-los os valores morais. E o mais importante, ser exemplo, pois eles prestam mais atenção nas nossas ações do que nas nossas palavras. E aí, Américo, é isso aí o que a Flávia está falando? Está correto?
Você, com certeza, é que hoje a vida exige das pessoas, né, um tempo muito, vamos dizer, muito maior para as coisas da sobrevivência, mas muitas vezes nós misturamos a sobrevivência real com a ostentação, ou ter isso, participar daquilo, mas nós vamos chegar numa coisa do futuro, parceria.
Perfeito.
Então hoje muitas crianças estão sendo educadas, né, vamos dizer, por escolas, por professores, ainda de uma maneira ainda, vamos dizer, ainda um pouco
superficial.
Mas nós vamos chegar nesse processo no futuro, onde cada um de nós vai ter uma habilidade, uma incumbência, né? E aí nós vamos cuidar melhor uns dos outros. Nós estamos entrando na era da fraternidade.
Ok. 9h44, dá tempo de você ligar para cá ainda, 4435-9020, 997-666-555. Hélio, tem alguma informação para passar para os nossos ouvintes aí?
Tem um convite para fazer. Quem gosta de comer a pizza no sábado, né? Hoje é uma boa.
Todo mundo gosta. Pode comer pizza, né, mãe? Pode comer, não tem problema com
pizza. Ah, de centro espírita é remédio.
É remédio.
É remédio, tá bom.
Então é de farinha, mas a farinha de lá é uma farinha.
Boa!
Meio-dita, né? Não tem as enzimas do.
O Vitor, nós estamos dando risada aqui, o Vitor. Isso não é sério, não.
Então, mas é a maioria da pizza lá no Casa Existencial Espírito Geraldo Ferreira, né? Lá na rua Barão do Rio Branco, 430, a partir das 19 horas hoje, lá com pizza doce, pizza salgada, e é como nós mantemos lá as nossas atividades, inclusive a atividade que a casa tem em atenção às crianças excepcionais lá. Né?
Muito bom. É hoje, né? 19
horas. É hoje,
muito bem.
19 horas.
Ok. Américo, eu tinha pedido para você no início do programa falar uma palavra em relação ao tema de hoje. Você falou a palavra preguiça. O que é que tem a ver a palavra preguiça com o tema de hoje, transformação moral?
É, a nossa transformação moral não se processa pela nossa preguiça. Nós adoramos ser conduzidos, nós queremos sempre uma coisinha mágica que vai fazer a mudança, a transformação. Então, a partir do momento que nós deixemos de ter preguiça, nós vamos conseguir, na realidade, atuar.
Perfeito. Aí dá para...
E é que o nosso tempo é pouco. E a preguiça, ao contrário, a gente fala da preguiça e nós falamos aí no começo do programa da pessoa também que se expõe demais, né, ao trabalho, busca demais o trabalho. Né? Aonde estaria o equilíbrio aí?
O equilíbrio seria no sentido um parâmetro. Nós aqui no Brasil usamos aquele recurso, as empresas hoje destroem na realidade muita gente, né? Então é o fast, rápido. Lá no hemisfério norte vem sempre muita coisa mais avançada, lá eles estão no slow, devagar, faz as coisas com calma. As empresas têm um relacionamento totalmente diferente com os funcionários, eles têm um outro jeito de viver e com uma produtividade igual ou melhor do que a que nós temos aqui.
A Terezinha da Vila Zelina, em São Paulo, está ligando para a gente aqui. Obrigado, Terezinha, pela sua ligação, nos ajudando a fazer aqui o programa. Ela diz assim: será que os pais não estão exagerando na forma de conduzir a educação das crianças? Américo?
Vamos dizer, na realidade, exagerando no sentido de excesso de informações. Hoje tem bebê que tem agenda de executivo. Então é preciso que nós, assim, a infância, ela está na realidade ficando cada vez mais curta em todos os sentidos. Eu vi um caso excepcional outro dia, num local de atendimento, uma menina de 8 anos grávida.
8 anos
grávida. Então há um processo de aceleração e as pessoas estão na realidade acelerando mais o processo. Então até hoje a criança, o que ela tem para uso do corpo? Atividade esportiva. Aí vem alguém lá e acha que tem jeito, vamos dizer, para competir, já coloca num treinamento. Então a criança está com excesso de compromissos e excesso de responsabilidade. Um assunto interessante para a gente rever o conceito de compromisso. Ele é devastador. Não era para ter compromisso com nada, era para fazer tudo por amor, né? Porque quando você se compromete, você pisa na bola. As obsessões mais graves são sempre por não cumprirmos os compromissos uns com os outros. Hein?
Américo, ouvi uma informação ontem que me deixou extremamente preocupado. Crianças com 7 anos de idade sendo submetidas a regimes, a programas, esses programas de redução de calorias, regime mesmo. Regime, ele vai no médico, o médico dá uma tabela, olha, não pode comer isso com 7 anos de idade. Você imagina, crianças normais, que não tem nada a ver, imagina, né? Acho que até em algumas situações até é aplicável isso, mas não de uma maneira indiscriminada, né? 9h48, Américo, quais são os sinais que mostram que uma pessoa esteja progredindo no esforço de transformação pessoal?
A sua sensação de paz e de felicidade. Vamos dizer, porque vamos dizer, tudo que você envia, vamos dizer, para você volta. Então, se você está em paz com a sua consciência, no sentido de que, vamos dizer, a gente devia fazer esse exercício todo dia à noite, a gente devia analisar, será que hoje, no decorrer do dia, eu fiz tudo aquilo que seria possível nesse momento que eu fizesse? Então, essa paz de estar tentando, né, vamos dizer, fazer o melhor possível para cada momento é o suficiente.
Perfeito. Qual é o primeiro passo, Américo, para uma pessoa se transformar moralmente?
Aceitar, na realidade, a sua forma de ser, porque uma das coisas que a educação fez foi a camuflagem de várias personalidades. Vamos dizer, por exemplo, uma coisa que todo mundo tem, sem exceção, inveja. Experimenta falar para uma pessoa que ela é invejosa, que ela vai ficar de mal de você, né? Uhum. Então,
admitir, na realidade, o que deve ser mudado, conhecer e admitir é o primeiro passo. Depois, de resto, é tempo, esforço, sem pressa. Sem pressa.
E que tipo de ajuda poderia uma pessoa buscar para auxiliá-la nessa transformação moral? Um centro espírita, por exemplo, pode ajudar?
Ele pode ajudar, como também pode atrapalhar um pouquinho. Em que sentido atrapalhar, né? Porque nós somos muito preguiçosos. Sempre que você entra numa zona de conforto, o esforço de mudança é zero. Então tem pessoas que se acomodam aí no centro espírita, ouvir uma palestra que não pratica nada, depois tomar um passe, tem até os papapasses, né? É, vamos dizer, você sai de lá equilibrado e você não se modifica em nada.
Uhum.
Então, vamos dizer, por esse lado, mas não é só o centro espírita, é medicamentos, enfim, tudo que nos leva a uma zona de conforto, acaba tendo um efeito, vamos dizer, prejudicial pela preguiça. Por isso que eu falei, né? A preguiça, na realidade, é um móvel que atrapalha muito.
Sim.
As nossas transformações de todos os tipos.
Perfeito. Marinho?
Eu estou achando interessante essa observação do Américo, porque... e a gente vê realmente isso acontecer, né? Não só na casa espírita, como em qualquer outro lugar. A pessoa está numa situação ruim, está numa situação desconfortável, ela busca uma forma de resolver o problema dela, ela vai ao centro espírita, ou ela pega um remédio, ou ela arruma um emprego, ou ela arruma um clube, qualquer coisa que resolva aquela situação, ela passa a se sentir melhor e ali ela estaciona. E ali ela para. Então isso pode acontecer, e não só com o centro espírita, né, América? Qualquer religião, né? A pessoa que vai para uma religião se sente feliz naquela religião e acha que está pronta. E para ali, não é? Quer dizer, então a pergunta é: como é que a gente continua progredindo? Será que a vida vai ter que dar um chacoalhão para a gente continuar caminhando, né?
Marco, curiosidade: os espíritos lá no plano espiritual também têm os seus problemas de morais, os defeitos, os vícios. Como é que eles fazem, Marco, para corrigir lá? Hein? Aqui tem a orientação, tal, nas casas espíritas, como nós estamos falando, e lá, como é que os espíritos podem fazer para progredirem moralmente?
Aprendizado e trabalho. Vamos dizer, lá você tem aulas, tem cursos e tem, na realidade, muito trabalho. Uhum. Agora, é muito importante que nós aqui, sempre de olho no futuro, que nós estejamos preparados para arrumar serviço do lado de lá. E por quê? Porque lá vão analisar o teu currículo, né? O que que você sabe fazer? No que você tem experiência em fazer? Porque ficar desempregado aqui já é ruim. Chegar desempregado lá é o caos, né?
Vai ser complicado, né?
Então, e melhorando o nosso currículo aqui,
pra
exatamente, para poder
e...
chegar lá em condições
de sofrimento de lá é muito grande, né, de quem não tem trabalho lá, né?
Uhum.
A gente brinca, nós falamos assim, de uma forma leve, mas
é complicado,
é,
né?
Muito complicado você chegar lá sem trabalho.
E lembrar que, pelo que a gente estuda, os vários encontros e fóruns e reuniões que existem na dimensão espiritual, o acesso não é aberto para todo mundo. Né? As pessoas precisam fazer por merecer, ter condição para participar desse encontro, participar daquela aula. Quer dizer, então é importante que a gente lembre que mesmo aquela pessoa que acha que aqui já está pronta, né, chegando lá vai ter situações que ela não vai ser permitida frequentar e entrar.
Amém.
Um outro detalhe importante: essa nossa reunião aqui agora está sendo transmitida para milhares de espíritos desencarnados. É uma reunião, até alguns evangelhos no lar, dependendo da maneira como são feitos, eles são transmitidos para o plano espiritual, para algumas regiões do umbral, né?
Uhum.
Então, o desencarne não traz conhecimento. Então, muita gente vai desencarnar, vai chegar lá sem conhecimento nenhum. Existe toda essa interação entre os dois planos que a gente não faz nem ideia.
Né? Américo, nós sabemos que você escreveu alguns livros, né? Cita para o nosso ouvinte aí alguns desses livros que você escreveu.
O Saúde ou Doença, A Escolha é Sua.
Saúde ou Doença, A Escolha é Sua.
Da editora Petit. Quem ama cuida, que é sobre o uso da dieta como recurso pedagógico, que uma das melhores maneiras da gente evoluir espiritualmente e de se conhecer é através da alimentação, porque você come todo dia, várias vezes por dia. Então,
perfeito.
É um apanhado sobre isso. Você pequenos descuidos, grandes problemas, que é exatamente sobre a problemática da educação. A reforma íntima começa antes do berço. Jogos de Amor, que é sobre relacionamentos, né? À luz da ética e da moral, não só espírita, né? E agora essa, vamos dizer, o eu sou, uma proposta de transformação interior, que talvez seja o mais... E a saúde na transição planetária, que é uma coleção de livros que já foram lançados 3.
Agora, dá pra gente o seu endereço lá do seu consultório.
Ah, tá. É rua Arthur Corradi, número 101, 8º andar, Vila Duse, São Bernardo do Campo, ali próximo do, vamos dizer, do centro, uma paralela a Jurubatuba.
E o telefone?
4330-3029.
4330-3029, tá aí. Muito obrigado, Américo, pela sua participação aqui hoje no Semeando Boa Nova conosco. Nós estamos encerrando o Semeando Boa Nova agora aqui na ABC, convidando você a ficar conosco no www.semeador.org ou na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. A Rádio ABC, em parceria com o Jornal Diário Regional, estará nos bairros das cidades do ABC, ouvindo sua voz sobre os problemas do dia a dia. Participe, faça sua reclamação, solicitação ou elogio ao poder público. Quer a nossa presença em seu bairro? Ligue e peça pelo 4435-9026 ou pelo nosso WhatsApp 95300-8475. Prestação de serviço é aqui na Rádio ABC.
Rádio ABC. Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa.